Responsáveis pelo nascimento e crescimento do movimento cerveja artesanal em Portugal, os meus convidados de hoje continuam firmes, apesar das inúmeras dificuldades que foram ultrapassando ao longo dos últimos 13 anos. De uma brincadeira de amigos a uma das marcas mais emblemáticas do nosso país, das prateleiras dos hipermercados às torneiras dos bares mais icónicos em Portugal, eles conseguem chegar a um sem número de pessoas que hoje os identifica como uma referência incontornável. Unidos pelo amor à cerveja e pelo amor um pelo outro. Olá, meu nome é Ricardo Sousa e este é o meu podcast sobre cerveja artesanal. E hoje tenho a honra e o privilégio de ter à minha frente a Rosa e o Nicolá da Cerveja Badia. Olá Rosa, Nicolá.
Olá Ricardo.
Olá Ricardo.
Obrigado por terem aceitado o meu convite.
Obrigado.
Eu sei que não é fácil, sei que foi uma correria para cá chegar hoje e portanto mais valor tenho ainda. Mais valor tenho ainda, muito obrigado. E a primeira pergunta é já assim para matar. Se a Superboc quisesse comprar a Badia por 1 milhão de euros, vós venderias?
Oh Ricardo, eu vou responder antes do Nicolá. Eu vendia.
Já.
Ponto final, não tenho nada a acrescentar mais.
Tenho.
Nicolá, desculpa, peço perdão.
Diz.
Tenho.
Então. Pelo menos 1,5 milhão.
A equipa que nós temos é a melhor do mundo. Foi escolhida a dedo, portanto é a melhor do mundo. Tinha que ficar e ser protegida.
Ok, muito bem. E a tua resposta, Nicolá, qual seria?
Sim, não. É óbvio que. Isso é sempre o dia.
Estás a ver a hesitação dele? Estás a ver como ele está a hesitar?
Não. Estuda mais.
Não, é para dar uma resposta mais construída, mas a resposta é a mesma. Ou seja, acho que pouca gente neste meio de cerveja artesanal não aceitava esta proposta. Por ser uma proposta interessante e não impede continuar a fazer a paixão que
exatamente,
é a cerveja.
Exatamente.
Não é?
Claro.
Ou seja, a paixão continua a ser a cerveja. É verdade que a marca também é também um investimento, uma paixão, tem um carinho especial, mas que também criar uma marca é um projeto além da parte de paixão, que tem todos uma parte dos cervejeiros artesanal do movimento. Tem a parte de empreendedor, e empreendedor também é criar um negócio que depois vive ou se vende ou como um negócio qualquer.
O que me estás a querer dizer é que se a Superboc comprasse a Badia por 1 milhão de euros, tu venderias e depois começarias outro negócio.
Não, eu nunca parava de fazer cerveja, nunca.
Fazer cerveja. Criar uma marca tem muito valor, como é óbvio, cada marca tem o seu valor, mas o vender à Superboc, vendia. Faz dinheiro. E eu tenho uma visão muito mais de negócio do que...
Muito mais pragmática, se calhar, não é?
Mais pragmática. O que... E indo no seguimento daquilo que vocês estão a dizer, não impede, nem nunca impediria, a paixão existe. Aquilo que tu gostas de fazer, que tu gostas realmente... Porque muitas vezes, tu começas um projeto e tu gostas mesmo muito dele. E tu podes... Pode acontecer ficar cego pelo projeto...
Claro.
E estás a dar tiros nos pés e não te percebes logo de imediato. Mas o que é que acontece? Tu gostas muito de um projeto, tu crias uma marca assim, tu vendes a marca, mas o que é que tu gostas? Tu gostas de fazer cerveja, tu gostas de criar, ser criativo, fazer cerveja. E o vender a marca não significa que tu não continues a fazer cerveja, que tu não continues no meio e a fazer aquilo que tu gostas.
E se não fosse cerveja, e se fosse outra coisa qualquer? Uma coisa que te desse também aquele entusiasmo, aquela pica para criar. O Nicolá falou de ser empreendedor, tu falaste em criar. Quer dizer, há aqui uma consonância de ideias que batem na criação de valor, não é?
Sim.
Portanto, se não fosse cerveja seria outra coisa qualquer, com certeza, mas a criação estaria sempre presente.
Tanto a Rosa como eu, além do projeto da Badia, tivemos e temos outros projetos.
Exatamente.
Nossos. Eu tenho um projeto de consultoria, um ramo que eu trabalhei durante 25 anos, e a Rosa também já teve um projeto em que juntava uma parte de eventos para crianças e uma parte e entretanto, quando veio o projeto da Badia, foi tipo um tsunami que passou e que arrasou tudo. Ela agarrou o projeto a praticamente 100% e eu, entretanto, continuo com um outro projeto, os dois projetos. Ou seja, o lado empreendedor já está dos dois lados.
Sim, eu conheço o Nicolá nós conhecemos há 25 anos.
25.
25 anos.
Tendo em conta que a Badia tem 13, já havia 12 antes disso, não é?
Exatamente. Mas desde que o conheci, que ele falava em fazer cerveja.
Isso agora remete-me para o início da Badia, porque segundo eu sei, o nome surge porque vocês eram os vadios que nunca apareciam a horas. Exatamente. Para os vossos encontros com os vossos amigos que estavam a fazer cerveja, correto?
É verdade.
Vamos por aí, contem-me um bocadinho como é que tudo começou.
É verdade. Então, o Nicolá sempre quis fazer cerveja e andava sempre a falar disso. Porque ele também tem formação.
E também e vieste de uma zona onde havia...
Sim, exato. E depois tirei engenharia cervejeira.
Exatamente.
Era a minha formação. Era a minha formação mesmo de cervejeiro e passado, quando comecei a fazer mesmo, foi em 2006.
2006 já?
Sim, 2006 já comecei a fazer na casa dos meus sogros, porque lá eles tinham uma mina e água, eu adorava água, tinha engraçado a água, gostava muito da água. E no meu curso eu aprendi que a água tinha importância na fábrica de cerveja.
E tem, é fundamental.
Aliás,
tem.
Há cerveja, desculpa lá fazer um parênteses, há cerveja que é impossível de replicar se não usares a água daquela região.
Estou
a pensar, pode... por exemplo, na Pilsner Checa.
Sim, penso não, e a cerveja.
Já estava a pensar na mesma.
Mas pode-se replicar, depois existe, se adicionar sais, tirar sais para... com filtração osmótica, mas pronto. Mas só para dizer que nesta altura eu me recordo ir para os bares e dizer o que é que tem de cerveja, além de
sempre à procura.
E sempre à procura. E tinha pouca oferta, então olha, vou fazer para mim. Para mim, e depois, juntei amigos, também no próprio fabrico, nomeadamente o Nuno e o Vitor, que eram amigos da Rosa e ficaram os meus amigos.
Então, espera, mas quem é que começou? Foram vocês os dois?
Sim,
o Nuno e o Vitor?
Fui eu sozinho.
O Nicolá começou a fazer, desculpa.
Certo.
O Nicolá começou a fazer e vinham, era o fim de semana. E então, havia sábados e domingos que vinham os amigos. Depois vinham outros, chegou a vir o Zé Maria, da Clotilde.
Sim,
chegou a vir vários amigos, meus amigos de infância. E vinham, gostavam, viviam a experiência, porque é muito bonito, é muito, muito, muito giro. E até que o Nuno e o Vitor começaram a vir. A minha mãe fazia o almoço para toda a gente, nós almoçávamos todos lá, era espetacular.
Começou a vir mais frequentemente e depois começámos a fazer.
E eles foram ficando.
Mas repara, eu ouvimos o teu podcast com o Pedro Sousa.
Certo.
E só para recordar que antes de começar a fazer mesmo com o Vitor e com o Nuno, eu fazia sozinho e na altura eu andava também a pesquisar um bocadinho o que é que se fazia de cerveja em Portugal. E assim conhecia o tal alemão que vivia em Braga. E contactei.
O mesmo alemão do Pedro Sousa.
E fui à casa.
Tem que entrevistar esse gajo, pá.
Fui à casa dele, nós estivemos lá, a Rosa
teve. Com o Pedro Sousa.
E depois fui lá e encontrei o Pedro Sousa por acaso. E ele tinha a instalação, o equipamento dele estava num mosteiro, numa parte de. Pronto, estava numa parte, numa sala de mosteiro. E eu comecei a conversar com o Pedro Sousa na altura, pronto, e. Hoje somos dinossauros, como tu falaste, da cerveja, mas foi engraçado que o mundo é pequeno, como é óbvio, seja o mundo da cerveja artesanal, porque nós nos encontramos nesta altura e hoje continuamos naquela vida louca, não é, de cervejeiro. Mas pronto, a história do nome Vadios era mesmo de estar a fazer a cerveja, eu, o Nuno e o Vitor, ao fim de semana, com meios bastante rudimentares, porque eram meios que nós estávamos a inventar, com aquilo que nós conseguíamos ter localmente, não é? Ou seja, a nível de equipamento, uma panela, furamos para fazer um filtro, ou seja... Para arrefecer, eu tinha comprado um tubo de cobre que depois enrolei à volta de uma botija de gás.
Isso parece-me tudo tão romântico, não é?
Sim, sim, sim. E nós passávamos lá, pronto, horas, e às vezes, pronto, as coisas não corriam sempre dentro do timing previsto, E nesta altura a Rosa em Valdecâmara tinha uma vida social muito importante, ou seja, tínhamos muitos amigos e o ponto de encontro era o restaurante o sábado para depois sair à noite. E nós, eu e o Vitor, não chegávamos sempre tarde. Ao jantar e
já nós íamos na sobremesa
e o pessoal que nos começou a nos chamar os vadios da cerveja.
Mas vocês nunca chegam horas, são os vadios.
E nós...
E é engraçado que nós, na altura, eles andavam a pensar, ai, que nome é que vamos dar à cerveja e tal. Havia outro nome. Havia um outro nome.
Havia
pensado.
Outro nome? Qual é que era? Vá.
Havia.
Eu investiguei e não encontrei isso.
Não, havia outro nome, mas ele nunca saiu, mas posso dizer. Havia um nome que era
Olha, que eu perguntei ao ChatGPT e ele não sabia nada dessas coisas.
Ele não sabe tudo, que nós não contamos tudo.
Na altura não havia telemóvel para ouvir.
Qual é que era o nome?
Era os Quatro Naipes.
Os quatro naipes, mas isso depois ia ser os três mosqueteiros de um lado, os quatro naipes do outro, isso ia dar confusão.
Era muito povo, era muito povo, não dava.
Mas pronto, foi assim que nasceu o nome, Vadia.
Eu vou só contar esta história, porque eu lembro perfeitamente como se fosse hoje. Eu estava em casa e o Nicolau ligou-me para me dizer, olha Rosa, já temos um nome para a cerveja. A cerveja vai se chamar Vadia. E eu estava ao telefone, subi o meu balcão e sentei-me no balcão da cozinha e fiquei a pensar naquilo, Vadia, mas Vadia faz-me lembrar abadia, não, será que as pessoas não vão confundir com abadia, mas cerveja Vadia, e depois acabou por acontecer, algumas pessoas confundiram, mas muito poucas, muito poucas. Porque ainda por cima no norte nós trocamos as vezes por
vezes,
é Vadia, Vadia.
É B de boa e B de baixo, é tudo igual.
E chegou a acontecer, pessoas a chegarem à nossa beira, mesmo em eventos e festivais, uma abadia. Pronto. Mas o trocadilho acabou por ser assim muito, muito, muito pequeno.
Oh Rosa, e agora, passados 13 anos, todo esse amor, todo esse romance, toda essa história bonita que me estás a contar. Como é que isto traduz hoje em dia para um mundo muito mais competitivo, muito mais cruel até, se me permitem dizer isto? Como é que vocês continuam a manter esse entusiasmo e esse amor pela cerveja?
Porque eu acho que primeiro é a essência do projeto. A essência do projeto está no próprio nome, na realidade. E com estes anos que passaram, ou seja, desde 2006 que eu comecei, Desde 2010 é que registámos a marca. Na realidade, já passaram alguns anos e com a idade, não é? Também apanhámos alguma... Olhámos para as coisas com outro olhar e pensámos que era mesmo isto. E hoje, Vadia é mesmo o nome. É mesmo aquilo... É o nome certo, porque aquilo, numa palavra, nós conseguimos dizer a nossa história e aquilo que nós queremos na vida. Ou seja, a nossa história é feita de caminhos tortos, de erros e de voltar a errar, de cair e de voltar a cair, e de se levantar e de isto, e de ir um bocadinho com um espírito ingênuo, um espírito sério de sonhador, não é? E hoje pensamos...
Mas vocês acreditam que isso é uma forma de arte também? Ou seja,
claro,
o ser boémio,
Claro que é.
Sim, sim.
Claro que é.
E repare uma coisa... Quando caminhamos mais para o fim da vida, não é? pensamos de forma diferente e podemos imaginar que entre o nascimento e o fim, a morte, podemos ter uma autoestrada e seguir um GPS que vai nos levar, ou podemos então ver a primeira saída e andar pelos caminhos que não conhecemos, e toda a nossa vida nós percebemos que são estes caminhos que nos fazem crescer, que nos fazem conhecer melhor o mundo e que, na realidade, é importante na vida na Terra.
Então não trocarias nenhum desses, seja, tudo o que aconteceu nos 13 anos que passaram, não trocarias nada?
Não.
Mesmo a pandemia foi muito desafiante para vocês.
Claro.
Assim, a pandemia...
Nós falámos sobre isto várias vezes no passado recente, e foi um desafio grande.
A pandemia foi um desafio enormíssimo, para todos.
Como é que a Badia conseguiu ultrapassar isso, já que já ultrapassou, não é?
Nós...
Bom, este silêncio foi um bocado revelador.
Não, é simples, é mais esta questão, mas é claro que podemos chamar um problema uma oportunidade, não é? Ou seja, temos um problema e temos um desafio para passar e para oportunidades. O que aconteceu é que nós tivemos que mudar. E também o facto que estamos hoje os dois também é por causa da pandemia, e o Nuno e o Vitor já saíram do projeto, também foi uma das consequências que
pois, o Nuno e o Vitor saíram nessa altura, não foi?
Sim, okay. Foi no final de 2021. Sim. E então isso foi um primeiro resultado, e depois o facto de não estarmos ainda levantados disto é porque na altura tivemos que nos endividar para poder resistir. E é claro que ainda estamos a pagar aquele.
Sim, não foram os únicos.
Eu vou dizer que nós acho que não somos os únicos, praticamente todos fizeram a mesma forma.
Eu próprio passei por isso.
E é por isso que para quase toda a gente no meio, nem no meio, só no meio, pequeno negócio, foram afetados muitos, e que ou acabaram, ou então resistiram, mas resistiram com endividamento. E esse endividamento paga-se hoje. E então, quando adicionarmos ao endividamento a questão da conjuntura também internacional atual, assim, não ajuda para recuperar...
Nicolás, mas no fundo vamos bater a mesma tecla, que é o amor pela cerveja. Porque nós endividámos-nos, não é, nessa altura, sim, precisamente porque acreditámos neste amor, acreditámos nesta paixão, não é?
Sim.
E acreditámos naquilo que estamos a fazer e que temos um propósito superior e que valia a pena sacrificar-nos, não só no período da pandemia, como nos períodos seguintes.
Eu vou dizer que o amor é aquilo que te faz mais crescer. Depois, o que é que acontece? É mais uma questão de responsabilidade que de amor. Ou seja, quando o bicho,
em que sentido?
Quando o bicho fica enorme, não há caminho para trás.
Mas referes-te a quê? Aos funcionários, aos clientes, aos fornecedores?
Acho que é a gestão do amor. E o amor tem de ser gerido. Eu há bocadinho dizia que tu podes ficar cego pela paixão.
A gestão do amor é muito bom, gosto muito dessa.
Porque a paixão pode cegar, muitas vezes, e isso é perigoso, pode ser perigoso, porque quando tu tens demasiada paixão, tu podes não estar a perceber que estás a fazer mal a ti ou ao teu negócio, estás a fazer mal à tua vida, essencialmente, que eu acho que é o mais importante, é a nossa vida, a nossa qualidade de vida. E gerir o amor é tu conseguires gerir emoções.
Com certeza.
Ter alguma inteligência emocional para gerir isto tudo. Porque, de um lado, é impossível tu dissociares a tua capacidade criativa, a tua ansiedade criativa. Acho que é impossível. Porque, e eu não estou a falar de mim, eu falo mais do Nicolá, falo mais do Daniel, que criam as cervejas, é impossível dissociar isso da mente de um criativo. E falávamos de arte, é verdade, é impossível, isso continua a existir, mas é fundamental que tu consigas gerir. E tu para gerir, tu tens de ser muito pragmático. Tens um outro lado, tens de ser muito pragmático, tens de ser muito objetivo e ter uma visão de negócio.
Rosa, mas tu falas muita paixão, mas na realidade depois sobra-te mais coração para outras paixões, ou a única paixão que vocês conseguem materializar é a da cerveja? Quer dizer, é a vossa vida para além da cerveja, porque isto parece-me tudo muito absorvente, não é? Parece que vocês vivem disto de tal forma que não há espaço para mais nada.
Há sempre espaço para muito mais. Eu vou-te dizer, e é muito giro, porque muitas vezes isto funde-se tudo num mesmo. A paixão que nós sentimos pela cerveja pode perfeitamente, e até é bonito, fundir-se na paixão e no amor que me une ao Nicolá, no amor que me une às pessoas que eu conheci graças ao facto de ter entrado no mundo da cerveja artesanal, que conheci pessoas maravilhosas e que fiz novos amigos. E isso, tudo isso é amor. Tudo isso é paixão, tudo isso é amor. É mais do que paixão, é amor. E tu podes levar essa paixão para tudo na tua vida e para o teu dia-a-dia.
Exatamente.
E dá-te ensinamentos também. Mas tudo se funde. Diz, diz.
Eu penso que já passaram anos e esse tema que estás a falar é um tema fundamental no meio da cerveja artesanal. Porquê? Porque a paixão é o denominador comum de praticamente toda a gente que anda na cerveja artesanal. O segundo denominador comum de quem anda mesmo de forma profissional é o empreendedorismo, ou seja,
exatamente,
ser empreendedor.
Exatamente.
A questão é que o negócio juntado com estes dois fatores não funciona bem. Porque o negócio em si ele tem que ter uma visão fria. E esta visão fria não é compatível com uma visão de quem está apaixonado. É por isso que hoje a maior parte dos cervejeiros artesanais estão numa situação complicada, não é? Porque estou confrontado com muitos desafios, muito mais desafios. E então os desafios são primeiro ligados ao mercado e o timing. Vou explicar. A produção de cerveja, quando estudei a cerveja na Escola de Engenharia de Cervejeiro, ela é considerada como uma industria pesada. Porquê? Porque é preciso bastante investimento em equipamentos para a sua produção e depois para a produção é preciso bastante energia, que seja na martagem, que é preciso calor, que é preciso calor também na abraçagem, depois é preciso frio na fermentação e na maturação, depois é preciso energia também na produção das garrafas e todas as embalagens, ou seja, é uma...
Esta é uma perspectiva um bocadinho diferente, não é? Para quem está, sim, a ouvir, realmente tu colocares assim esse peso todo numa, sim, cerveja, normalmente a malta não tem essa noção, não é?
Okay. E precisa de investimento. E depois para esse investimento, para o cerveja artesanal, ele é recente. Ou seja, nós temos 13 anos e fomos fazendo, mas os 9 fizeram investimento há 3, 4, 5, 6, 7 anos atrás. E são investimentos que se vão pagando, não é? Ou seja, a maior parte dos cervejeiros que atualmente trabalham ainda estão a pagar os investimentos.
Oh,
e entra num mercado em que o principal player, não é, já pagaram os investimentos há 100 anos.
Há 100 anos,
exatamente. E então,
para uma posição de força, estou numa posição de domínio completo.
Sim,
não é?
E depois, o que é que acontece? É que a necessidade depois de financeira para fazer a outra parte, que é fundamental, que é a parte de comercial, a parte de distribuição, a parte de presença no mercado, essa parte, como é óbvio, é um esforço financeiro suplementar para o cervejeiro artesanal, enquanto o industrial já tem quase toda a disponibilidade para o fazer e então estamos numa situação muito desequilibrada a este nível. Temos outras forças,
temos outras vantagens.
Que temos um produto diverso, temos um produto completamente diferente, somos autênticos porque nós representamos o nosso produto, podemos falar dele.
E uma região, porque vocês, segundo eu sei, a Badia também tem uma relação muito próxima, não só com produtores, por exemplo, de gado na zona da Oliveira das Meias, nomeadamente com os... Não é o desperdício, mas aquilo que podia-se considerar como desperdício na produção da cerveja é reutilizado. Também sei que vocês têm uma relação próxima com a Universidade de Aveiro, nomeadamente no desenvolvimento, acho que creio, da cidra. Agora posso-me estar a enganar.
E outros produtos. Sim, também.
Podem falar um bocadinho dessa relação próxima, porque isso também é o que faz um bocadinho a cerveja artesanal, não é? É um bocadinho,
sim,
isto também, não é?
Sim. Nós temos uma relação muito próxima com a Universidade de Aveiro. Recebemos todos os anos estagiários da universidade que trazem projetos muito interessantes e que alguns deles ficaram connosco a trabalhar connosco e desenvolvemos projetos muito interessantes, nomeadamente a cidra, a nossa cerveja sem álcool.
Exatamente.
E que se calhar o Nicolau pode falar melhor do que eu sobre isso.
Já lá vamos, até porque eu tenho uma pergunta do. Até porque eu tenho uma pergunta muito interessante para desenvolver sobre a questão da sobrevivência sem álcool. Mas
temos
continua.
Também, porque eu acho que é fundamental, nós estamos ligados ao local onde estamos implementados. Isso é criar relações, é criar Exatamente. Ligações. E ter orgulho de onde estamos. E nós temos também uma ligação, à parte da Universidade de Aveiro, temos uma ligação também com uma associação desportiva que é a Ásia Trail, de Oliveira das Mães, com a qual nós criamos e desenvolvemos um trail,
uma corrida
de trail com eles. Entretanto, este ano, e vamos replicar, fizemos também uma corrida e caminhada solidária que reverteu a favor de uma associação local e nós pretendemos continuar e dar continuidade a esta parceria. Faz todo sentido.
Mas acho que é mesmo uma questão muito interessante aquilo que tu dizes, porque faz parte, é um dos nossos valores, é a nossa... trabalho com a nossa comunidade e a nosso empenho com a comunidade e o
Sim,
desenvolvimento...
Sim, a responsabilidade social da empresa.
Era isso que falavas há bocadinho, a responsabilidade. Não era só os funcionários, é tudo aquilo claro. Que está à volta, gira à volta da base.
Exatamente. E a Rosa falou de dois pontos muito interessantes, que é a Universidade de Aveiro e também o AZ Trail e também uma instituição de IPSS da região. Mas podíamos falar, por exemplo, do desenvolvimento de fábrica de equipamento de cervejeiros. Porque é muito interessante a zona de Valdecâmara e de Oliveira era uma zona onde produzia muito leite no início do século XX e então havia uma necessidade de equipamentos para a produção leiteira, não é? E à base de inox principalmente, e então começam a crescer empresas ligadas à produção de inox para o leite. Lactogal, por exemplo, que é Oliveira, e outras empresas. E então laticínios.
É.
Entretanto, os empresários, cheios de empreendedorismo, começaram a diversificar a produção para o vinho, para também o mel, para isso, e criando uma zona que hoje se chama a capital do inox de Portugal.
É.
E então, mas engraçado que a própria Arsopi, não sei se tu conheces, é uma empresa grande, Arsopi. Que era o. Já não é, mas já foi sócio da Unicer. Eles produziam todos os tanques e os equipamentos de fermentação da Unicer. Ou seja, havia, e entretanto, agora acho que 90% da produção deles é para a exportação e eles fazem coisas no mundo inteiro, é uma empresa enorme. Mas entretanto, em termos de micro cervejaria, não havia nada. E eu, como tinha aquele conhecimento, algum conhecimento devido académico, numas conversas com o empresário local deste ramo, eu convenci de fazer equipamento para a cerveja. E assim, nós começámos a fazer pouco a pouco equipamento local produzido para fazer cerveja.
Engraçado, muito,
com
muito
empresas
bom.
Que nunca tinham feito nada para
muito
a cerveja.
Muito bom.
E a própria, o nosso principal parceiro, que é a Termoinox, que fica a 50 metros da nossa lado, hoje em dia deve ser o maior produtor de equipamentos para a mitocirurgia, produzem para a Barona, e outros também, a Epicura,
muitas marcas,
e mesmo para
muitas
a exportação.
Sim,
e nós, quando fizemos o nosso equipamento, que veio o último equipamento, fomos fazer com eles, fizemos os desenhos com eles, e eles fabricaram um equipamento novo, tudo local, Sim. feito localmente. E o que permitiu depois fazer outras e começaram a produzir, abrir outro ramo.
Muito
e
esta bem.
Parceria local, acho que é um win-win, basicamente, é porque o conhecimento aumenta, a capacidade, e isso acho que faz parte daquilo que nós podemos fazer localmente.
Rosa, querias acrescentar?
Sim, porque, aliás, a malta da Termoinox usa... a nossa fábrica como montra.
Sim, um showroom.
Para potenciais clientes.
Ah, que giro. É uma referência.
Sim, sim. Mas é muito interessante este tipo de parceria. Ou seja, o know-how. Eu tinha algum know-how, mas não sabia trabalhar o inox. E eles sabiam trabalhar o inox e não tinham know-how.
Então, as duas coisas juntamos. É maravilhoso.
E depois o facto de ser uma empresa de cerveja que... Mesmo uma microcervejaria pequena, nós que já ficou conhecida, então os outros cervejeiros ficaram interessados também em conhecer e a vir e pronto, aquilo nasceu. Mas não só, porque num raio de 10 km existe umas dezenas de empresas que começaram a fazer equipamento de cerveja. Por exemplo, existe um outro, como é que chama? A Equiproin, que fez todo o equipamento para a Musa, fez equipamento para a Letra, e eles ficam a tipo 2 km, 3 km da nossa casa. Também a K-Minox, também outros que fizeram para toda a Nortada, praticamente.
Oh, é impressionante. Sabe,
o equipamento de braçagem, todas as cubas foram feitas em Valdecâmara, ou seja, é o epicentro do fabrico de inox para a cerveja em Portugal.
Olha, por falar em fabrico, eu queria vos deixar descansar um bocadinho e chamar aqui também uma das pessoas que é responsável pela cerveja que nós bebemos todos os dias, não é? Temos um convidado de surpresa.
Boa.
Vamos lá aqui passar o microfone ao Sr. Vidal.
Boa tarde.
Obrigado por teres vindo, assim um bocadinho de
Obrigado,
surpresa. Olha, fala-nos um bocadinho dos maiores desafios que é produzir cerveja para a Abadia.
Um dos maiores desafios é... ter que aturar o Nicola. Não, estou a brincar. Não, eu acho que um dos maiores desafios é ter presente sempre, constantemente, a ideia de que, além de ser um prazer enorme para mim produzir e para o Nicola...
Quanto tempo é que estás lá? Desculpa lá.
5 anos e meio.
5 anos, já é um bocadinho.
O desafio é sempre ter presente que estamos, mais do que só a fazer cerveja para nós, fazer cerveja para muita gente e respeitar o consumidor. Ou seja... Além de ser um gosto enorme para mim desenvolver uma receita, também quero que o consumidor aprecie de uma forma que aquilo lhe proporcione uma experiência fora do seu dia-a-dia, uma coisa diferente, uma coisa...
Mas mesmo as cervejas mais básicas, tu sentes isso?
Não necessariamente nas mais básicas, se bem que há sempre uma responsabilidade de garantir a constância de lote para lote, ou seja, aí é outro tipo de desafio. Mas quando falamos de uma gama como a Opulência, ou mesmo como as Labs, como a High Wine que estamos a beber, a ideia é sempre levar uma experiência diferente a um consumidor que se calhar teve um dia mau e que o momento diferente do dia dele vai ser beber
aquela
cerveja. E marcar pela positiva o dia daquela pessoa. E acho que esse é o objetivo. É muito romântico dizer isto assim, parece quase um clichê, mas acho que é o grande objetivo.
Mas é isso mesmo.
E depois, claro, há outro tipo de desafios. Lá está a ser constante. Quando temos um problema... arranjar forma de o contornar, de forma a que o processo que se cria permite evitar esse erro no futuro. Ou seja, há sempre... E numa marca que já se considera grande dentro do mercado pequeno que nós temos, acho que isso também é um desafio que cada vez mais se vai apresentar, não é? Porque problemas existem em todo lado e o segredo é saber contorná-los e arranjar processos para...
Legal, tu, agora que ninguém nos está a ouvir, tirando milhares de pessoas, milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas, qual é a parte mais difícil de lidar com o Nicola?
O Nicola tem muita coisa na cabeça.
Exatamente.
É um problema.
É muito bom,
mas também pode ser muito negativo, porque às vezes, quando nos queremos focar num problema especificamente, a cabeça dele não consegue abrandar e de repente já estamos a tratar um problema muito mais à frente. E não é que não se resolva o primeiro problema, mas complica-se muito uma questão que, se calhar, se fôssemos mais pragmáticos, era mais fácil de ir resolvendo.
Mas que problemas são esses, afinal? Qual é a dificuldade em fazer uma cerveja? Quer dizer, aquilo basicamente são 4 ingredientes, certo?
Dependendo, se quisermos complexificar mais. Mas
vamos tentar simplificar, são 4 ingredientes. Qual é a dificuldade em misturar 4 ingredientes e fazer um líquido?
A dificuldade é... Aquilo é um produto com reações bioquímicas, ou seja, nós controlamos só uma parte do processo inteiramente, a outra depende muito da levedura. Nós podemos dar-lhe condições ótimas para ela funcionar, mas temos que confiar também que a levedura está num bom estado, ou seja, que comprámo-la num bom estado.
É um jogo, então, estás-me a dizer que é uma sorte,
fazer aquilo que faz todos os dias.
A
ciência requer também, e fazer cerveja é uma ciência, requer também algumas variáveis que nem sempre controlamos, ou seja, nós não controlamos tudo na nossa vida. Nós tentamos minimizar ao máximo que essas variáveis afetem negativamente, de qualquer das maneiras há sempre algum risco. E depois também a parte mais difícil não é fazer cerveja, é fazer boa cerveja. Essa é a parte que é preciso todos os dias ir melhorando os pequenos pormenores do processo.
Também és a favor da ideia que se a Superbox quisesse comprar a Badia, que era para vender na hora?
Não. Eu aí já, como não sou eu o empreendedor, aí já vou falar mais que o coração. Eu tenho muito prazer em trabalhar nesta casa, né, naturalmente, por isso é que também estou cá há tanto tempo, e como eu, outros colegas meus, o Tiago, que é o colaborador mais antigo, está há 10 anos, e acho que vivemos muito aquela casa, não só por ser o nosso lugar de trabalho, mas também porque é uma família.
O Miguel falou, pá, desculpem lá a Rosa e o Nicolá, mas agora está aqui o Vidal que pegou no microfone, agora ninguém o larga. O Miguel falou-nos da cerveja sem álcool, com certo. Uma questão para nós, que é precisamente a possibilidade da Badia ser uma referência no mercado nacional. Uhum. Por exemplo, nós estamos no Lovecraft e temos ali uma prateleira da Lervig só com 6 ou 7 cervejas diferentes. Sem álcool.
Ou low álcool.
Ou sim, quando digo sem álcool, a menos 0.5. Tu achas que a Badia pode ser uma referência nesse sentido? Como é que se faz uma cerveja sem álcool?
Existem algumas técnicas diferentes. Existe o processo de desalcoolizar a cerveja, digamos assim, que é um processo muito mais exaustivo em termos industriais, requer maquinaria muito mais pesada e mais cara, e que também afeta a cerveja de outras maneiras, porque não estamos só a extrair o álcool, também estamos a extrair outros compostos. Existe uma maneira muito mais natural de fazer, que é por fermentação interrompida. Também já existem leveduras adaptadas.
Como assim?
Ou seja,
melhor.
Colocar a levedura, inocular a levedura, permitir que haja contacto do mosto com a levedura e baixar a temperatura gradualmente, ir baixando a temperatura para evitar o desenvolvimento do álcool, ou seja, que a fermentação
mas que mata a levedura,
inativa,
é isso?
Inativa. Ou seja, o processo de maturação que nós fazemos normalmente numa outra cerveja, no fim da fermentação, ali fazemos logo após umas horas da inoculação.
Qual é a resposta que darias a quem diz que cerveja sem álcool não é cerveja?
Eu acho que é um gosto adquirido, ou seja, não é a cerveja se calhar de primeiro impacto para a maior parte das pessoas.
Com certeza.
Mas acho que é uma coisa que ao longo dos anos vamos...
Vamos abrir uma agora, não é?
Sim, podemos abrir. Acho que é uma coisa que ao longo dos anos tem muito potencial de crescimento no mercado, porque deixamos, não, ou seja, não é que deixemos de beber cerveja com álcool, mas conseguimos apropriar a cerveja a cada momento.
Tu és a opinião que concordas que nós caminhamos para a massificação de cervejas com menos teor alcoólico?
Eu acho que, não digo massificação, mas acho que há um espaço grande de crescimento para esse tipo de cervejas. Eu sou um ávido consumidor de cerveja bastante alcoólica.
Sim, eu reparei, chegaste aqui e começaste logo a beber uma de 11%.
Exato, mas acho que há espaço para tudo. E, aliás, nós nestes últimos 2 anos estivemos no Fórum Europeu de Cervejeiros e é um tópico muito falado, muito explorado neste momento, porque não só pela questão dos excessos, que infelizmente países latinos ainda mais,
sim,
naturalmente.
Sim, ainda mais.
Acho que é um produto que tem muito potencial.
Também, meu amigo, com 30 graus em outubro não é fácil.
Exato.
Também nós não,
sim,
não nos
perdemos
um bocadinho às vezes. Não é?
E acho que é um mercado que tem muito por onde crescer. E acho que sim, acho que a Badia nesse sentido, no ramo artesanal, não é? somos pioneiros e acho que somos uma marca referência e acho que temos, aliás, temos algumas ideias para fazer crescer esta gama do sem álcool.
Boas notícias.
Com potencialidade de outras frutas, nós trabalhamos muito com maracujá, mas outras frutas, e acho que é um mercado que sim pode crescer.
Meu amigo, muito obrigado. Vamos agora fazer uma pausa para agradecer ao Diogo o patrocínio para este podcast, está bem? E já voltamos com mais perguntas, com mais questões relacionadas também com o desenvolvimento da marca, as últimas novidades sobre a nova imagem da Badia, quais são os planos para o futuro, os planos para vocês mesmos a título pessoal. Voltamos já.
Obrigado.
Até já.
Da fábrica ao bar, do engate ao barril e à torre, da cerveja ao vinho e aos refrigerantes e cocktails. Na Pop, criamos soluções para o que não existe. Pop, Pipes of Peace. Soluções ecológicas, um sonho de cada vez.
Bom, estamos de volta, então, depois de agradecer ao nosso amigo Diogo. Olha, por acaso, fez anos ontem. Portanto, parabéns para ele também.
Parabéns.
Tenho aqui uma pergunta do Bernardo. Para quando um tap room no Porto?
Pergunta para €1 milhão.
Não, mas ele tem uma sugestão, tem um espaço.
Opa, não sei, mas podíamos desenvolver esta ideia.
Não.
Vocês já tiveram, obviamente, o vosso espaço lá na fábrica,
aliás, que
fechou.
Abrimos no dia 26 de dezembro de 2015. Foi uma coisa fantástica. Entraram 950 pessoas naquele dia.
Estás a brincar?
Sim, porque é um espaço enorme.
Eu achava que aquilo ia ruir.
É um espaço enorme. Foi um projeto fantástico. Eu sou músico além disto tudo e quem passou lá, sempre, os músicos de Lisboa, músicos estrangeiros, tivemos lá americanos a tocar, sempre disseram que tinham condições fantásticas, porque realmente estava tudo previsto, ou seja, as paredes eram acústicas, o teto era acústico, tínhamos cerca de 10 mil watts de som, tínhamos um palco para ter lá quase 30 pessoas a tocar, ou seja, tínhamos lá um espaço muito bom para fazer e durante vários anos, ou seja, até o Covid, nós fizemos lá espetáculo fantástico, todo fim de semana, de música, de teatro, stand-up comedy, fizemos coisas, big band a tocar, foi fantástico. É verdade que estávamos numa aldeia de 2 mil habitantes.
Pois.
E como diz o Bernardo muito bem, é quando está pronto no Porto, é mesmo essa ideia. Qualquer pessoa que vinha no nosso espaço nos dizia: ah, se fosse no Porto ou em Lisboa, aquilo é que dava mesmo. E essa mesmo a questão. É uma questão de negócio muito interessante, que nós não sabíamos, não pensávamos nisto. Que é, podes ter o melhor espaço do mundo, uma cerveja interessante, ou seja, um espaço que, só que se tu estás numa aldeia de 2 mil habitantes, não existe a massa crítica para estar cheio constantemente. Então, o que é que tínhamos como problema? É que andávamos em piques, não tínhamos pessoas constantes, às vezes tínhamos muita gente e às vezes pouca gente. E então é muito, muito difícil gerir um negócio assim, não é? Muito difícil. Agora, está no Porto, seria diferente, e eu acho que é um tipo de negócio, e falando com outros exemplos, como existe a letra...
Sim, achas que é por aí? Achas que, Rosa, tu queres um bocadinho mais pragmática, mais virada para a parte do negócio, achas que as marcas hoje em dia só conseguem prosperar se tiverem um espaço onde possam vender as suas cervejas, como é o caso, por exemplo, da Tough Love agora aqui em Aveiro, como já estão no Porto também. Achas que é assim que se pode potenciar o crescimento de uma marca?
É um dos modelos.
Ok.
Eu acho que há vários modelos... e todos poderão ser válidos, claro, dependendo da estratégia de cada um. Esse é um dos modelos que nós temos assistido de algumas marcas, como dizia o Nicolai, bem pela letra, o mesmo próprio projeto da Lovecraft. Há outras marcas que estão a criar tap rooms, quase todas, a Musa, a Dois Corvos,
sim,
etc.
Sim, 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 sim.
Nós também o fizemos, entretanto tivemos que fechar, porque, e voltando um bocadinho ao Brewpub da Vadia, isto é tudo muito bonito, mas exige investimento de tempo e de dinheiro em comunicação, em divulgação. Isso é muito caro. O tempo é o mais caro.
Exatamente.
O teu tempo.
E não recuperas,
é o mais,
não?
Caro.
O que passou, já passou.
Exatamente. O que passou, passou, e não podes ir buscar. E o futuro também não o tens, só tens o presente. E tens na mesma contas para pagar. Vais ao,
exatamente,
talho comprar a costeleta e tens que pagar.
Exatamente.
Pronto. E então, uma coisa é tu teres um brewpub XPTO maravilhoso, e que nós tivemos bandas maravilhosas, tivemos espetáculos maravilhosos a acontecer lá, e que tivemos muito pouca gente, o espaço era muito grande, e para considerar cheio, tu tinhas que ter tipo 400 ou 500 pessoas, o que é uma desvantagem, e acho que realmente um espaço mais pequeno é preferível sempre, mas estávamos numa aldeia em que as pessoas tinham de ir para ali de carro, e depois, se acontecia a polícia mandar parar, fazer uma operaçãozita stop, o pessoal ia com álcool a mais, era um problema. É claro que se tu estiveres num espaço urbano onde as pessoas andam a pé, é sempre mais fácil. Esse é um dos modelos. Não acho que seja o único modelo. Eu gostava de ir atrás e dizer que o ouro, para mim, esta é a minha opinião, o ouro de uma marca, o ouro da cerveja artesanal, chama-se consumidor final. Chama-se o consumidor, quem bebe a cerveja. Esse é para quem nós devemos trabalhar todos os dias. Todos os dias e todos os momentos da nossa vida. Levar a cerveja até o consumidor final e comunicar com ele diretamente.
E foi nesse sentido que vocês fizeram um rebranding? Foi a pensar nisso?
Foi a pensar nisso, sempre.
Explica um bocadinho. E agora já estamos em direto para no, sim, Instagram, e sim, até quem está a ouvir também tem essa possibilidade.
Sim.
Digam lá às uma pessoa que sabe neste momento.
Mais, 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 venham. É tua mãe.
Sim,
Mais, malta, venham. Isto é muito giro. É muito giro. Bom, é giro, mas... quando é nos outros. Bom, mas contar histórias é sempre muito giro.
Mas esta história do rebranding?
O rebranding é uma história. O rebranding é uma história. E nós sempre quisemos contar a nossa história. Mais uma coisa que é difícil. Mas nós também, todos nós, nos metemos naquilo que é difícil. Nós gostamos mais. Nós gostamos mais. O rebranding veio mostrar, de uma vez por todas... Primeiro, estava na altura. Sinceramente, estava na altura. A Vadia é uma marca... É das primeiras marcas de cerveja artesanal em Portugal.
13 anos.
Exatamente. Nós, quando começamos... Pá, olha, foi um amigo do Nuno que nos fez o primeiro logo. Vamos arranjar, tem um amigo meu, vai fazer aí. Todos naivos, todos ingênuos, vamos fazer. Todos com aquela paixão ao rubro, que é maravilhoso, que faz andar ali com o bracito a tremer, o coração, as borboletas na barriga, tudo isso. É muito bom, mas um bocadinho insano. Mas foi sempre... e não me arrependo de nada, de zero, na imagem, no nome, nada. Só que é preciso contar histórias, como é óbvio. A realidade daquela altura não é a realidade de hoje.
Exatamente.
E a marca tem que se adaptar, como é óbvio. E nós temos que nos adaptar. E daí o rebranding, nós tínhamos que mudar e tínhamos que criar um refresh para a marca. Estávamos muito escuros, estávamos muito negros e queríamos adaptar-nos e queríamos ao mesmo tempo contar a nossa história. E a nossa história bate, e mais uma vez eu vou dizer que tudo aquilo que é do foro profissional bate com o foro pessoal, com a nossa vida. Isto tudo se mistura, e quando se mistura dá uma alquimia, assim, uma coisa gira.
Exatamente.
E nós, no fundo, o rebranding vem contar estas curvas da vida. É a curva da vida, realmente. Que não há vidas em linhas retas. As linhas retas não é piada nenhuma. E nós gostamos sempre... Eu acho que nós gostamos de desafios. Nós todos gostamos de desafios. Uns mais do que outros. Mas esta malta do craft gosta de desafios. Senão, nunca se metiam nisto.
Verdade. Mas a mudança, Nicolá, mais para ti, que és mais na parte da produção, a mudança é só ao nível da imagem, mas também vai... Teremos novidades a nível da produção e a nível daquilo que pode ser uma mudança na origem, na base, na linha criadora da cerveja.
É assim, só para dar um apontamento relativamente ao branding, que nós, ao mesmo tempo de mudarmos, celebramos. Ou seja, a ideia de mudar não é mudar para esquecer, pelo contrário, é para celebrar. Claro. Celebrar tudo o que fizemos antes, celebrar todo o nosso percurso, celebrar com quem estivemos, tudo que tivemos e continuamos a ter, é isso que é importante. Ou seja, é uma mudança, mas também é uma celebração é uma aceitação e da nossa história, e exatamente tirar ensinamento e aproveitar este ensinamento para o futuro. Ok? Essa é importante. Relativamente às cervejas, nós continuamos a ter as cervejas que tínhamos antes. Mas aproveitamos este rebranding para adicionar novas cervejas, nomeadamente fizemos uma Imperial Stout, a Imperativa.
Imperativa.
Que não, pronto, faltava.
É boa.
Faltava a nossa gama. Este estilo, nós tínhamos uma Baltic Porter, mas pronto, não tem aquela pujança de uma
Imperial Stout.
De uma Imperial Stout. Fizemos um refresh à nossa cerveja sem álcool, ou seja, adicionamos mais lúpulo e acho que o resultado é interessante. Entretanto, também nós criamos outras gamas. Nós tínhamos já a gama a nossa gama inicial, não é? Que chamamos a original, que tinha a nossa loira, a preta, a rubi e a trigo.
As gamas de entrada.
Depois tínhamos uma gama que chamamos de harmonização, porque é uma gama de cervejas históricas mais complexa, em que tínhamos a Baltic Porter, a Doppelbock, a American IPA, e agora adicionamos a Imperative, e tínhamos também uma American Pale Ale.
orgânica, entretanto
também criamos novidades a esse nível.
Pois, eu ia perguntar precisamente isso, ou seja, o rebranding não é também um bocadinho o desvendar do véu para aquilo que é o futuro da marca?
Para exatamente, aquilo... para uma definição, para um, vamos dizer, vamos, criamos armários onde é que vamos colocar as nossas cervejas, a nossa gama, porque infelizmente, e como o Daniel falou, e tanto eu como o Daniel, não há um
sem o outro, não é?
Não, é
alguém tem que pôr juízo. Alguém tem que controlar o Nicolás. Alguém tem que puxar para trás.
Nós fazíamos cervejas novas todos os dias. E então, esse é o problema, é fazer cervejas e depois amontoamos cerveja, mas não, depois ir para vender. Isto é preciso criar os tais armários para alguém, alguém do marketing que sabe trabalhar, conseguir perceber a nossa criatividade para encaixar e ter as coisas. Ou seja, temos a gama Opulência, que a ideia é como diz o nome Opulência, não é?
Exatamente.
O excesso de lúpulo, não é o excesso, mas é o,
a
presença e o celebrar do lúpulo, não é?
Estrela.
São produções únicas que fazemos com lúpulos que conseguimos arranjar, e isso tem vindo a ser muito interessante trabalhar. Nós temos vindo também a evoluir na produção destas cervejas.
E trabalhamos com lúpulos locais também.
Sim, exatamente.
Os americanos eu falei-te com trabalhamos com o lúpulo Feirense.
Sim, está a decorrer agora o festival do lúpulo Feirense ali na feira.
Exatamente.
Está a correr bem já agora?
Está
muito bem.
Está ótimo,
bem.
Boa.
Só para te ajudar, não é?
Exatamente.
Tá muito bom. E então, isso foi isso da gama Opulência. E depois temos que adicionar uma gama de sour. Ou seja, nós agora a sour fruta são aquelas sour que nós temos vindo a ter bastante aceitação.
Nicolau percebe o gesto.
Nós temos vindo a ter bastante aceitação ao nível do público da nossa sour, que são um bocadinho originais dentro do panorama que existe em Portugal, porque nós, todas as nossas sours são feitas a partir de sour de barrica.
Ok.
E é verdade que não temos kettle, ou seja, sem o que é que traz a barrica é uma pequena complexidade, o funky, não é? Daqueles micro-organismos mais marados, como as
não Breton. É só sour por ser sour, é uma sour com identidade.
Sim, com funky, como dizem os americanos sobre a cerveja. E essa cervejas nós percebemos pela aceitação em festival, pela aceitação no spot, que são cervejas que conseguem tocar um público cada vez mais crescente. E nossas experiências de festival no estrangeiro, é impressionante. Há pessoas que chegam lá, o que é que vocês têm de sour? Ou seja, é incrível.
Sim, nós estivemos num festival em Lora de Del Mar, e tínhamos a nossa sour de maracujá. E assim, em Lora de Del Mar nunca ninguém ouviu falar da Vadia, atenção. Era uma marca de cerveja que ninguém conhecia. E a dada altura é incrível que eu comecei a ouvir as pessoas dizerem: ah, há uma sour de maracujá, uma sour de maracujá, só vocês têm a sour, uma sour de maracujá, que já me falaram. E a sour de maracujá acabou, nós tivemos que a trocar por...
Por a
Rui Barbo.
A Rui Barbo.
Fizemos com
a Rui Barbo e Ginja. Com a rima.
E são cervejas que têm uma aceitação enorme. E fizeram um sucesso enorme. Em mercados onde nunca ninguém tinha ouvido falar de nós.
E estivemos em Barcelona. Em Barcelona foi igual. Sim. Foi igual. Impressionante. As sour.
Fruited.
Pronto, são, porque toca um público incrível. Principalmente pessoas que estão. É todo tipo de pessoal, não é? Há pessoas tipo gigs que também bebe muito lupulado e não. E também há pessoas tipo público que não é conhecedor, mas que procura cerveja pouco amarga e ter aquela experiência da fruta mais adocicada.
Mas isso é muito importante. Isso é muito importante porque nós temos que perceber. Esta é a minha opinião pessoal agora. Claro que vocês são os convidados, mas eu também tenho direito. A minha opinião, porque o podcast é meu. E eu acho mesmo que nós temos que fazer isso. Nós temos que perceber o que é que as pessoas precisam, as pessoas querem.
Exato.
E temos de tentar massificar um bocadinho isto, porque isto é tudo muito romântico, é tudo muito giro, como falávamos de início, mas se nós não vendermos cerveja, nenhum de nós sobrevive, não é? Claro. E nós temos que arranjar formas e mecanismos para conseguir chegar ao maior número de pessoas possível, sem obviamente perder a identidade, e vocês claramente ao longo de 13 anos não perderam identidade nenhuma, e este rebranding é um exemplo claro de como vocês conseguiram mudar sem deixar de ser Badia. Nós temos que perceber o que é que as pessoas querem e chegar perto delas. Vocês acham que algumas das marcas, obviamente não vamos particularizar porque todos têm mérito, mas algumas das marcas estão-se a esquecer disso, estão-se a esquecer que nós precisamos de crescer para todo o lado?
Eu acho que...
Não precisam de ser politicamente corretos, sim, sim. Podem ser
não,
honestos.
Não, mas acho que é uma coisa muito boa no teu podcast, é que tu vais logo, e aliás, neste podcast, a tua primeira pergunta foi mesmo a matar, e eu gosto disto, está espetacular, e é por isso que tu deves ter muita gente a ouvir, e eu gosto de ouvir, porque é mesmo assim. Mas pronto, vamos passar para a frente. A questão disso é, acho que a realidade, pode haver os sonhadores... apaixonados e radicais, e eles podem fazer a melhor cerveja do mundo. O problema é chegar ao público, e então chega um momento em que bate com a realidade.
Exatamente.
Que é, não é só produzir, é preciso ter público para beber.
Já passámos há muito tempo em só partilhar a cerveja com os amigos, não é?
Exatamente. E então Isso, eu não sou o primeiro neste podcast a dizer que um dos problemas é a distribuição.
É uma tecla muito batida.
E um dos problemas do cerveja artesanal em si é partir de uma ideia base errada. Eu vou explicar.
Por favor.
Vamos juntar 100 pessoas, eu vou dar um exemplo, vamos juntar 100 pessoas e vamos fazer uma prova cega da cerveja artesanal que estou a provar. E da cerveja artesanal que estou a provar, tem estas 100 pessoas, tem 30 pessoas que gostam muito da cerveja. E destas 30 pessoas que gostam muito da cerveja, vamos dizer que tem 5 que têm um nível e que são disponíveis para comprar esta cerveja ao preço que ela vai ser vendida. E eu penso assim, fogo, eu tenho um negócio, em 100 pessoas, tenho 5 para comprar. Não funciona assim.
Não dá.
Porquê? Porque estas 5 pessoas, uma está em Bragança, outra está em Beja, outra está em Lagos, e outra está no Porto e outra está não sei onde.
Nicola, e estamos a falar de um país com 800 quilómetros de norte a sul. Portanto, não é propriamente estamos a falar dos Estados Unidos, nem de Espanha sequer, que está aqui mesmo ao lado.
Pequeno,
e mesmo assim temos essa dificuldade. Vocês concordam então comigo que um dos maiores desafios que este mercado apresenta neste momento é conseguir chegar ao maior número de pessoas, até mesmo geograficamente?
É sim. Além deste desafio, há um outro. Que é,
já não chegava a este?
Que é conseguir a estabilidade do produto.
Antes de chegar a esse?
Tu achas que vocês acham que antes de conseguir entregar, temos que garantir...
Estabilidade do produto.
Então...
a condição...
Sine qua non. Sem isso não vai.
Eu tenho que contar esta história.
Bora.
Uma história de quando nós iniciamos este projeto com no Neu Vitó, nós era um projeto de pessoas que queria produzir cerveja para conviver. Ou seja, a minha formação cervejeira era uma formação clássica de uma escola em que aprendi a fazer cervejas, praticamente as cervejas mais clássicas. Pilsner, Trio, pronto, cervejas de Almas, a escola alemã. Eu aprendi a fazer cerveja na escola alemã. E nós gostávamos deste ambiente.
Tal e qual como o Pedro Sousa, estás a ver? Estamos aqui a arranjar pontos de convergência.
Então, eu estava muito longe e só muito tarde, ou seja, que eu comecei a perceber da revolução da cerveja artesanal, da Craft Beer Evolution.
Sim.
Porque a minha, e a do Nuno também, era produzir uma cerveja normal, em que, na realidade, não estávamos a falar da cerveja, estávamos a falar de outras coisas, mas a beber a cerveja que nós produzíamos localmente. era esse o nosso conceito, ok? E então, nós pensámos que este era um conceito que podia funcionar. E quando produzíamos a nossa cerveja e que as pessoas vinham e que nós fazíamos um churrasco e que tínhamos este convívio e que as pessoas vinham diretamente da Cuba, tirava a cerveja da Cuba para encher o copo e que tinha este sabor fantástico da Cuba, nós dizemos, está fantástica, é isso. E quando íamos para a Alemanha, que tínhamos a cerveja num copo e que íamos para o supermercado e que tínhamos a cerveja com 2 meses de validade, porque ela não era pasteurizada e porque blá 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 blá, nós pensámos, fogo, temos aqui um produto tão bom, o tal fresh beer, não é? A cerveja fresca. E nós criamos, cheio de sonhos, pensávamos que este conceito era um conceito matador que íamos meter em Portugal. E então chegámos com a cerveja fresca, não sei se sequer não te lembras, porque
mas
em 2014
fui contra.
14, não.
Em 2013, 2014, ganhamos um prémio de produto do ano com a cerveja fresca.
Ah, muitos parabéns.
Já há muitos anos.
Já foi à nova.
E então qual foi a nossa ideia? Produzir uma cerveja diretamente da Cuba, com 2 meses de validade no máximo, sempre no frio. E nós fizemos os investimentos necessários para aquilo acontecer. Mas eu tenho que dizer antes, a nossa ideia era só local. Só que infelizmente, vamos dizer, não sei, as duas coisas ao mesmo tempo, no dia 30 de setembro de 2012, no dia 29 fomos entrevistados pela SIC no nosso espaço, fizeram uma peça e no dia 30, sem nós sabermos, passou no telejornal de dia à noite, na SIC Notícias, tudo, passou um programa sobre nós, a produção de cerveja artesanal. Basicamente a primeira vez, em 2012, estamos a falar. E então, o nosso telefone não parou de tocar.
Sério?
Não parou de tocar. Nós estávamos no domingo, era um domingo, o telefone... sempre a receber mensagem, estou a ver a televisão, blá blá blá, pronto, ok. Então, não sabíamos, mas ok. O que aconteceu? De repente, pensámos, olha, temos clientes, temos um negócio, olha... Então, como é que vamos fazer? Opa, temos que comprar frigoríficos, comprar uma carrinha de frio e depois ir a entregar. E então fizemos este trabalho todo. Todo este trabalho nós fizemos de pessoas. Nunca fomos para a rua para vender nada. Foram as pessoas que nos ligavam. Nós vimos na televisão, queremos a cerveja artesanal. Ah, mas cuidado que a cerveja é fresca, uma cerveja é um produto natural, blá 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 blá, tem que se meter no frio para ter a frescura e para não estragar. E tem que se consumir no prazo, mas não se preocupem, vamos fazer as coisas bem. E então o que é que fizemos? Metemos os frigoríficos e o Tiago, o tal Tiago que o Daniel estava a falar, que está a trabalhar há 10 anos com o Nil, e a Rosa, às vezes, às 6 da manhã, arrancava com a carrinha de frio, com as grades atrás.
Isso é que é paixão, cara.
Atrás.
Depois chegava às 3, 4 da manhã.
Iam atravessar quase tudo o Portugal até Lisboa, fazer entregas num espaço onde é que tínhamos um frigorífico para meter lá a cerveja fresca.
Impressionante.
Estamos a falar de 2013, 2014.
Impressionante.
O que é que aconteceu? Chegou uma altura, é que o Tiago estava a nos contar. Eu chego lá, abro o frigorífico, o que eu vejo?
Vinho.
E então eu pergunto, mas e a cerveja? Ah não, ela está aqui.
Que
então,
facada!
Ela estava aqui atrás, junto com as garrafas de Coca-Cola numas grades a apanhar sol. E o Tiago estava a dizer, e a cerveja fresca? Então, e ele disse, mas não se preocupe, há de servir, metemos no frio.
Ai.
E pessoas que nos foram buscar para... Eles é que vinham nos contactar.
Nicolás, mas
ou seja,
isso,
não éramos nós a tentar vender, eles é que queriam. Ou seja, nós percebemos... Desculpa, só...
Continua.
Nós percebemos aí que nós não podíamos mudar a cultura de um país. Nós éramos demasiado pequenos para mudar a cultura do país.
Ainda somos.
E a cultura do país...
Já éramos há 10 anos e hoje continuamos a ser.
É um refresco. É um refresco e...
Está calor, apetece uma cervejinha,
e,
né?
E pode-se investir 500 mil euros na decoração de um espaço espetacular, mas para ter um espaço bom para ter a cerveja, não tem. É ao lado do compressor da máquina que vem a calor.
Mas isso, antes da minha última pergunta, vai sempre ao encontro daquilo que eu tenho falado, que é, falta-nos formação A distribuição é claramente um problema, que também tenho, obviamente, falado aqui neste podcast, mas a falta de formação é gritante. Não há propriamente muita literacia sobre a cerveja em Portugal. Eu creio que as marcas também são responsáveis pelo fazer, mas também compreendo que a rotatividade na área da restauração é tão grande que também nos dificulta muitas vezes essa ação de formação. Hoje estamos a ensinar como servir uma cerveja a dois ou três funcionários que passado um mês já sequer nem lá estão a trabalhar no mesmo sítio, não é?
É claro que é uma questão de formação, mas também é uma questão de cultura.
Sim,
enquanto,
sim, sim.
Enquanto durante muitos anos...
Nem sequer por aí, porque isso aí,
anos,
a cultura é difícil de mudar.
As outras marcas adaptam-se e fazem as coisas. Se nós... Vais para a República Checa, nunca vês um barril lá nenhum. Ou estão na cave, ou estão no market frio, ou estão em beer drive.
Mas isso é tudo,
a cerveja está em beer drive. A Pilsner Urquell, quando sai a cerveja de lá, eles dão 15 dias.
Fantástico, incrível.
15 dias, é por isso que ela é fantástica.
Por isso é que
tu não consegues beber a mesma qualidade, né, por aqui.
Mas tu falas com eles e é básico. É básico,
sim,
isso
sim.
É
nem sequer
é
discussão.
Nem questiona,
nem sequer é discussão.
É adorável conversar com eles. Isso já nos aconteceu. Isto é uma questão cultural. Nós, eu há bocadinho estava a dizer que eu sempre fui contra. E sempre fui contra o conceito da cerveja fresca. Porque.
A nível de negócio.
Sim, claro.
Sim,
não é sustentável.
Porque
tal e qual que vocês estavam a falar, é muito difícil de manter. Num...
Exatamente. Tu tens que pensar global. Eu sempre aprendi isto.
Mais uma vez, vamos voltando à questão romântica da coisa, não é, Rosa?
Pensar global e agir local. E tu tens de perceber que tu não podes ter a ilusão de que tu podes influenciar o mercado. Não. Tu tens de ter muito respeito pelo mercado. Respeito pelo mercado. E perceber o que
porque
é que as pessoas estão à procura.
Se não és engolido e
claro.
Foste.
E nós cometemos esse erro com a cerveja fresca. É uma ideia romântica. Só, ponto. Porque eu já era contra, já dizia ao Nicolau, isso não vai funcionar, Nicolau. Porque as pessoas não estão preparadas para isso. A cerveja, tal como disse o Nicolau muito bem, foi comunicada durante anos como sendo refrigerante.
Como é que se prepara as pessoas para isso? Porque também, quer dizer, convenhamos, a Pilsner Urquell também... Num dia para o outro
não.
Está preparada para isso? Não.
Não.
Como é que nós vamos mudar a cultura? Como é que vamos mudar os pensamentos?
1846,
com certeza. Seja, mas alguma coisa tem que ser feita, não é? Não
sim,
é só esperar que
agora,
o tempo a tudo. Nós
agora,
também temos de trabalhar para isso,
agora,
não é?
Agora, esse ponto, e quando falamos de negócio, falamos de ter um espaço, falamos destas coisas, acho que há um ponto muito interessante aí, que é a sinergia que existe entre o produtor... A cerveja artesanal e o spot cervejeiro.
Ok.
E acho que.
São braços da
acho
cervejaria.
Que enquanto o produtor de cerveja tem que lutar para resolver todos os problemas que tem, que é produzir a cerveja, tentar ter o maior padrão possível, tentar antecipar todos os problemas que ela pode ter mais tarde. Resolver quando tem uma fuga de gás, quando tem um corte de energia, quando tem um equipamento a variar, quando tem uma pessoa doente que não pode ir trabalhar, blá blá blá. Todo esse problema de produção que são dores de cabeça, tem que ser. Do outro lado, existe o spot cervejeiro que tem que fazer o mesmo trabalho.
Exatamente.
Que é um trabalho muito
concordo,
difícil.
Concordo.
Que é um trabalho muito respeitável e que é um trabalho diferente. E quando eu digo, olha, ter um espaço no Porto, como falava o...
Muito giro,
eu
muito...
Eu digo assim, muito giro, mas eu não vou ter esse espaço porque não tem conhecimento, não tem jeito, não tem um bocadinho de conhecimento agora com o grupo, mas estou a dizer que é um trabalho...
Educação.
É um trabalho, como tem um trabalho, tem um know-how, é preciso saber gerir isto.
Muito mesmo.
E
basicamente cada macaco no seu galho, não é?
Exatamente.
E assim, e tu, por exemplo, tens um espaço...
Tinha.
Sim, agora,
sim.
Mas aqui o Lovecraft de Aveiro
continua a ser nosso,
fez este trabalho, fez este trabalho de ter um espaço de frio, tem um equipamento, sabe?
Sem dúvida,
só
ali dentro há muito dinheiro, só naquele espaço frio, precisamente para assegurar a qualidade, porque é muito bonito nós... falarmos de qualidade, falarmos de formação e depois temos que praticar a coisa, não é?
Sim, exatamente.
Não é?
Exatamente.
Lembras do conheces o Catrai, provavelmente, não é?
Nunca ouvi falar do Catrai.
Nós conhecemos do Catrai há muitos anos e eles passaram muita dificuldade antes daquilo começar a funcionar. Igual o Optrip, igual muito espaço, que passaram muita dificuldade porque é preciso um trabalho, e é preciso muita persistência, é preciso ter... É como o produtor de cerveja também que bate sempre na mesma tecla, ou seja, é preciso saber ter a persistência suficiente para não abdicar a primeira, mas também é preciso ter a inteligência suficiente para, quando estava constantemente a bater e que não está a funcionar, também mudar e saber que é preciso mudar.
Sim, eu acho, ainda hoje estávamos a falar sobre isso. Eu acho não, eu tenho certeza, os spots cervejeiros, como há bocadinho eu dizia, são os braços, é a continuidade de uma cervejeira. Porque, e eu disse que o mais importante é o consumidor final, é verdade. O consumidor final, para mim, na minha opinião, é o ouro, é o nosso ouro. E nós trabalhamos o consumidor final como? Nos eventos, nos festivais,
claro, claro,
e como?
Claro.
Trabalhar Horeca é dificílimo, é horrível, é muito, muito,
muito
difícil.
Complicado.
Muito difícil. E então, nós temos todos os spots cervejeiros, é tudo malta, que se enquadra nesta mente completamente desviada dos cervejeiros, que tem um trabalho adicional de educar o consumidor, de informar o consumidor, formar também o consumidor, porque isto dá muito trabalho.
Pois dá.
E
muito,
os spots
muito
cervejeiros
mesmo.
São nossos parceiros.
E às vezes é muito frustrante.
É verdade. Mas,
olha,
muito,
a conversa está fantástica,
tá,
já
bom.
Vamos com mais de 1h10, mas vamos ter que terminar.
Muito, temos muito mais para falar.
Mas há,
muito...
mas há uma pergunta que eu vos quero colocar, porque já é tudo muito giro, são 13 anos a fazer cerveja, epá, mas são 25 anos como casal, 24 são 25, eu sei que o Nicolás às vezes foge lá para fazer uns serviços de engenharia.
Mas eu vou atrás dele, atenção.
Queria dizer, porque pronto.
Não desvies o assunto, Nicolás. Não fujas, que rava a seringa.
Mas quando tu falaste do amor, da paixão para a cerveja, há uma coisa que nós temos os dois, é que não temos outras coisas. Ou seja, e esse é o equilíbrio fundamental. Fundamental. Ou seja, é.
Outro ponto de interesse.
É esse o segredo?
E esse é o segredo. É. Conseguir equilibrar, porque senão aquilo acaba por ser da paixão vira para o terror.
É.
Rosa.
Assim, esse é o segredo, aliás. Eu tenho, todos os dias, quando eu estou cá, porque eu de vez em quando vou atrás dele. Quando estou...
Mas é, sem ele saber ou ele sabendo?
Ele sabe, porque... E sabes o que é que eu costumo dizer ao pessoal, e o Daniel sabe disso... Eu costumo dizer, atenção, lá na cervejaria, o Nicolai é o boss, mas eu sou a boss do boss. Cuidado!
Muito bom! Bom, acho que não há forma mais fantástica de nos despedir. Ai, já me esqueci.
Não,
boss do boss,
não,
é o Nicolai, esta ganhou a todos.
Desculpa
lá, mas esta parte
não,
aqui...
Fizemos
Woman power. Não, mas é verdade, nós temos... Eu acho que independentemente disto, independentemente de tudo, todas as relações, isto não há modelos, nunca houve, nem há. Mas eu acho que é fundamental, e tu também tens a tua relação, o teu relacionamento, isto é assim... É muito giro quando as pessoas dizem, ah, é a minha metade. Eu não sou apologista nada de cada metade, eu sou inteira.
Exatamente.
É muito importante que cada pessoa tenha pontos de interesse, coisas que gosta de fazer individualmente,
fora
depois,
da relação,
fora
claro,
da relação
claro, claro,
e depois
claro.
Coisas que fazem juntos.
Claro, claro,
há
claro,
coisas
claro.
A fazer separadas e há coisas a fazer
claro,
juntos.
Claro.
E depois há todo o resto, que é preciso fazer concessões, é preciso muita paciência. E muito respeito, e essas tretas todas que se dizem, mas que são todas verdade.
É verdade. Olha, meus amigos, eu não... Acho...
Esqueceste da tua pergunta.
Pois esqueci. Qual é que era, Nicolá?
Não sei, ias fazer uma pergunta.
Oh, pai, não,
não era qual,
já
era... Que são muitos anos juntos, qual era o segredo?
Mas era essa mesmo?
Essa.
Já respondeste.
Fizeste,
era mesmo.
Ah,
okay,
o segredo não, é exatamente
o Nicolá
é
quer responder. Quer responder.
Não, fizemos um assalto ao teu podcast agora.
Podcast. Ele é francês.
Exatamente. Então,
ele é francês.
Olha, meus amigos.
Andar fora. Olha, isto é um assalto.
Já foste. Olha, meus amigos, muito obrigado.
Obrigado a nós.
Foi um prazer enorme. Foi uma hora e um quarto, mas deixa-me lá ver aqui, 1 hora e 13 minutos e 55 segundos. Com muito prazer, muito obrigado. Foi um parto difícil, que nós já andámos a fazer isto há muito tempo.
É mesmo.
Conseguimos finalmente. Vamos repetir com certeza absoluta. Daqui a uns tempos vamos ouvir este e depois fazer um outro diferente. Mas, sobretudo, é com muito coração, um coração muito apertadinho por o amor que eu sinto pela Badia, que sempre me acolheu de uma forma tão, tão carinhosa. Foram uma das primeiras pessoas, nunca mais me esqueço, no Porto Beer Fest em 2019, que me abriu os braços. Como
não,
já fosse da família, a minha e a Sandra estavam lá os dois assim um bocado perdidos, e vocês abriram-me os braços de uma forma muito carinhosa que eu nunca mais vou esquecer e que eu agradeço do fundo do coração. Vamos brindar?
Sim,
bora.
Obrigado.
Obrigada, Ricardo. Obrigado, é sempre um gosto
e
falar.
Parabéns pelo teu trabalho.
Muito obrigado,
muito trabalho.
Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E a ti que estás desse lado, olha, mais uma vez obrigado. Fazes já parte de uma legião enorme de dezenas de milhares de ouvintes no podcast Cerveja Artesanal com o Ricardo Sousa. Partilha este episódio com pelo menos duas pessoas. E se essas duas pessoas também partilharem com mais duas pessoas, teremos mais ouvintes para o podcast, teremos mais apreciadores de cerveja artesanal e, como sempre, a mensagem de costume: bebe menos, bebe melhor. Um grande abraço e até ao próximo episódio do podcast Cerveja Artesanal com Ricardo Sousa.